Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Qual o tamanho do universo feminino?
Sejam ideias pequenas ou ideias grandes, nós não fazemos nada sozinho. E se nós não contaminarmos as outras pessoas com a nossa ideia, elas não nascem. Durante um bom tempo, a funcionária pública Valéria Cavalcante Colares concentrou a energia do seu universo feminino para resolver os dilemas entre o trabalho e a criação das filhas. Dividir o tempo entre as demandas da família e do trabalho exigia verdadeiros malabarismos. O desafio enfrentado por Valéria Colares é comum em 9 a cada 10 mulheres no Brasil, as quais são responsáveis por diferentes afazeres domésticos. No país, mais de 89% das mulheres dedicam pelo menos uma hora por semana para atividades como cozinhar, lavar louça, limpar a casa, cuidar da organização do domicílio, cuidar de animais e fazer compras. Os dados são do complemento sobre trabalho não remunerado da PNAD contínua do IBGE de 2016. A correria na rotina entre a família e o trabalho fez com que Valéria Colares decidisse adiar o ingresso na universidade e se formasse em sociologia apenas depois do crescimento das filhas. Atualmente, Valéria é coordenadora geral do PROCON Assembleia e integrante do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense.
O tamanho do meu universo feminino é muito emocionante, porque eu entrei na casa com 18 anos, o primeiro concurso real que foi feito na época do Dr. Aquiles Pérez Mota. E logo depois eu casei e tive 3 filhas. Então meu universo foi me profissionalizar e agregar isso à relação de criar minhas filhas, que foi muito importante. Daí o meu crescimento foi proporcional à casa. Depois que eu tive minhas filhas é que eu fiz faculdade de sociologia. E depois de sociologia, 10 anos, eu cursei direito. E agora me inscrevi em mestrado. E agora, dentro do PROCON Assembleia, nós estamos fazendo uma revolução, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando nós chegamos da vez passada, o PROCON era só dentro da Assembleia. O deputado Fernando Hugo, que é o presidente do PROCON, nós fizemos o interior. Nós temos vários PROCONs no interior. Depois inauguramos o PROCON na Unifor, que atende a comunidade carente da área. E depois disso, quando nós agora voltamos para o PROCON, nós estamos tentando ampliar. E como é que nós vamos ampliar? Temos um projeto que nós já vamos levar para o deputado Sarto, que é colocar o PROCON da Assembleia na web, para que cada vez pessoas tenham mais acesso aos seus direitos de cidadão, de defesa do consumidor. E essa é o meu universo feminino. Sempre estar com o amor de mãe, amor de esposa e o amor pela Assembleia Legislativa, que é a minha realização no meu trabalho, a profissional. Que a realização profissional de uma mulher, ela faz com que ela tenha felicidade no casamento, felicidade nos seus filhos, porque é uma realização completa.
Até que ponto as mulheres atendem a seus próprios desejos ou simplesmente obedecem o que os outros querem para suas vidas? Por serem culturalmente associadas à responsabilidade de cuidar dos outros, algumas mulheres enfrentam a dificuldade de identificar o que querem para si e o que estão fazendo por si mesmas. De acordo com a PNAD contínua, mais de 26% da população de 14 anos ou mais no Brasil cuida de um integrante do domicílio, sejam filhos, enfermos, deficientes ou idosos. Mas na divisão por gênero, são elas as que mais cuidam, sendo mais de 32% das mulheres as responsáveis por cuidados a outros familiares, enquanto 21% dos homens compartilham dessa responsabilidade. Permanecer conectada a um determinado papel social torna complexo o processo de tomada de decisões femininas. Devemos imitar o que a maioria faz? Como encontrar a medida entre nos adaptar e nos inventar na construção da identidade? Como a obediência a padrões determinados pode nos fazer sofrer? Para a psicóloga Marta Lobo, compreender essas questões para fazer escolhas com menos sofrimentos só é possível se passarmos por um processo de libertação.
A mulher precisa se sentir quase que obrigada a obedecer um padrão intelectual de fazer especialização, de fazer mestrado, de fazer doutorado, ou então de trabalhar o dia todo fora, quando ela tem criança em casa, quando ela tem filhos pequenos ainda. Então, é muito importante que ela fez uma escolha de ter filhos, naquele momento, dividir o tempo é um investimento para ela e para aquela criança, na vida e no bem-estar dela e da criança. E não ela ficar se submetendo a esses padrões rígidos de cobrança social e intelectual. Então, isso é muito importante de a mulher avaliar para que ela faça escolhas e não se submeta à obediência de padrões rígidos.
Marta Lobo destaca que voltar o olhar para si em cada fase específica da vida é essencial para o processo de fazer escolhas sem violações ao que realmente desejamos.
É muito importante que cada pessoa entre em contato consigo mesma e avalie o que eu preciso de verdade para ser feliz. De que forma eu vou me sentir bem com o meu corpo, com a minha vida, com a minha família? O que a sociedade prega, os padrões exigidos, eles fazem sentido para o momento da minha vida? Então, esse é um movimento que a gente chama de diferenciação. Então, eu faço parte da minha família, eu faço parte do meu grupo de trabalho, de meu grupo de amigos e da sociedade de uma maneira geral, mas eu tenho a minha forma de ser. Eu percebo o que realmente eu preciso para ser feliz, para ter uma vida adequada ao meu momento de vida. Aí sim, a pessoa é livre e faz uma verdadeira escolha.
Vocês já se perguntaram se você trabalha sem querer ou de propósito? Porque muitos de nós trabalhamos sem querer, sem vontade e sem intenção. E de verdade, trabalhar sem querer é algo realmente muito triste. E por isso que na minha jornada eu resolvi trabalhar de propósito. Eu iniciei minha carreira fazendo arquivos de fichas de 8 mil colaboradores em uma empresa, em ordem alfabética. Eu só tinha uma intenção, arrumar aquele arquivo. E todos os dias eu planejava, olhava, verificava como eu poderia melhorar aquilo. Eu levei um ano e meio para arrumar aquele arquivo. E quando a minha chefe viu, ela me disse: "Nossa, nunca ninguém conseguiu fazer isso." E aí eu percebi que quanto mais eu planejasse, quanto mais eu entendesse os aspectos técnicos do trabalho, mais eu conseguiria entregar o meu trabalho de forma positiva. Mas mais do que tudo isso, eu também aprendi nessa fase que o tamanho do meu cargo não diminuiria o tamanho do sucesso do meu trabalho. Mas o que eu mais aprendi é que sejam ideias pequenas ou ideias grandes, nós não fazemos nada sozinho. E se nós não contaminarmos as outras pessoas com a nossa ideia, elas não nascem. Simplesmente porque juntos somos melhores, todos e com todos e para todos. Senão o sucesso não vem. Eu não pensei como seria o futuro do meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho todos os dias de propósito, com vontade, dia a dia, mês a mês, ano a ano, sem me preocupar com o futuro, porque as mudanças vão vir mesmo. O meu trabalho só seria um trabalho de impacto se eu deixasse uma marca especial na vida das pessoas. E nós só podemos evoluir, acertar e crescer quando a gente faz alguma coisa por querer, com vontade, com amor e com intenção. E é por isso, então, que eu desejo que você sempre faça o teu trabalho, menos sem querer, mas mais de propósito.
Sentir a necessidade de seguir modelos pré-determinados ocorre não só na vida pessoal ou profissional. A obediência a padrões também perpassa os corpos. Esse é o assunto da próxima parte da reportagem especial Qual o tamanho do universo feminino? Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fonte de pesquisa, PNAD Contínua do IBGE de 2016.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Serviço e informação você só encontra na Rádio Legal.
Rádio Legal, a rádio que não precisa se esconder.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.